seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Boa noite, querido. Boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo hoje, como de costume, o terceiro domingo do mês. É o nosso culto direcionado para missões. Amém? Então, é um grande privilégio estar aqui. Para quem não me conhece, me chamo Samuel Bernardo. Sou missionário nessa igreja. E é uma grande honra poder servir ao Senhor com alegria, com tudo que Deus tem feito nesse lugar. Amém? Antes de nós começarmos a palavra, ou aquilo que nós vamos ministrar, eu queria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. É onde nós vamos começar a sinalizar e a falar alguns textos, mas nós vamos abordar falando a respeito de missões, o culto de missões. Eu sei que de manhã você foi ricamente abençoado, falando a respeito da unção, como a unção é poderosa para nos ajudar a desempenhar uma missão, uma tarefa. Eu sei que você foi ricamente abençoado, quem veio, quem acompanhou, mas nós vamos estar dando continuidade, ministrando a respeito de missões. Amém? Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Então, amados, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 4, diz o seguinte: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Vou repetir. Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nisso aqui, veio uma instrução de Paulo para Timóteo, trazendo a referência a respeito do comprometimento que nós vamos ter com o Evangelho, com a salvação, aquilo que aconteceu conosco. Ele remete a alguns exemplos, tanto como agricultor, tanto também como o soldado. Ele vem falando sobre esses exemplos, e algo que nos marca sobre missões é termos um entendimento de onde viemos, o que nós somos e para que nós estamos aqui para fazer. Amém? Tudo na vida existe perguntas, mas também existem respostas. E às vezes, com as questões que estão acontecendo no mundo, é muito fácil de nós perdermos o foco e colocarmos, às vezes, a nossa expectativa ou os nossos olhos apenas para o que está acontecendo de forma externa. Mas você cantou aqui que você não vive pelo que vê, mas pelo que crê. Nós precisamos entender que nós somos chamados para ser igreja. Homens e mulheres de Deus chamados para ser igreja. E o que é ser igreja? A igreja são homens e mulheres que deram a sua vida entendendo que Jesus é o seu Senhor e o nosso Salvador. E à medida que você fez essa declaração de fé publicamente, você se deixou de ser filho de Deus para se tornar, você já deixou de ser criatura para se tornar filho de Deus. E como filho de Deus, você é salvo e salvo imediatamente. Salvação não é por esforço, salvação não é pelo aquilo que você faz. A salvação é um coração que crer e confessa que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador, que veio morrer para perdoar os meus pecados e me fazer ter uma vida eterna juntamente com Deus. Amém? Então, fazendo isso, você deixa de ser gentil e você passa a ser igreja. E falando um pouco sobre isso, e aonde eu quero tratar nessa noite, é um assunto que não é muito fácil de ser tratado, não é muito confortável, mas nós vamos abordar porque é dia de missões, amém? E depois o pastor me puxa a orelha e fica tudo certo, amém? Mas, só para nós finalizarmos aqui, missões não quer dizer respeito a apenas uma pessoa. Eu que me denomino missionário, não quer dizer que só eu faço missões. A Bíblia ensina que missões são todos aqueles que obedecem o comissionamento de Cristo. Eu e você, nós somos parte de um organismo vivo, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E aonde nós andamos, nós estamos aqui para ligar as coisas que estão nos céus, aqui na terra. E aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus vai se transformar, porque você é a igreja. Aonde dois ligares, vai acontecer algo sobrenatural na terra. Porque nós somos aqueles que ligamos ou desligamos. Porque nós somos os agentes de Deus para realizar coisas extraordinárias aqui na terra. Você é igreja. Ser igreja é muito mais do que você vir todo domingo ao culto. Ser igreja é você ser aquele que Deus se relaciona. Ser igreja é aquele que o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua vida para algo extraordinário acontecer aonde quer que você vá. Ser igreja é aquele que tem o direito legal de utilizar a autoridade que corresponde no nome de Jesus. Só nós como igreja temos essa autoridade. E falando muito sobre igreja, eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler o versículo 10 ao 12. Esse é o texto-chave da ministração. Hoje nós vamos falar sobre a igreja perseguida. Amém? Teve um amém, mas glória a Deus por isso mesmo. Meu amado, é muito importante nós entendermos, obrigado pelo seu amém, é muito importante nós entendermos, nós cantamos uma música aqui tão linda, sobre perseguição, que a perseguição não parou a igreja, e muitas vezes isso só fica apenas como uma letra de um hino. Mas nós precisamos entender que muita água rolou debaixo dessa ponte. E nós precisamos entender que quando estudamos a história, nós sabemos da onde nós saímos, da onde nós vamos chegar, o que aconteceu para estar dessa forma como está hoje, ser igreja, domingo você poder se reunir, está tudo em paz, tudo em segurança, em alguns lugares da terra. Mas nós podemos nos reunir, o que é isso? Foram pessoas que se decidiram entregar a vida para Jesus e sofreram qualquer circunstância que fosse necessária para que o Evangelho pudesse alcançar a outras vidas. E falando sobre isso, nós vamos falar sobre missão. A missão da igreja é propagar ao mundo ao Cristo que morreu na cruz. Mas ele não apenas morreu, mas ressuscitou e vive em nós. E está à direita de Deus, como intercessor sobre nós. Então, meu amado, nós precisamos entender, e nós vamos ler um pouco sobre esse texto. Vamos lá comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 10 ao 12. Você já chegou lá? Amém? Eu estou chegando. Então, aleluias. Então, vamos lá. Então, aqui Jesus está narrando, pregando para aquela multidão. E Jesus ele vem falando sobre várias as bem-aventuranças. Não sei se na sua Bíblia, lá no início, está falando sobre as bem-aventuranças. Como o refrão do texto. Mas, olhando aqui no versículo 10. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, os quais injuriaram, perseguiram e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas que foram antes de vós. A gente vai parar nesses três textos e a gente vai, ao discorrer da noite, abordando o que está dizendo aqui. Então, a Bíblia está nos trazendo a narrativa de Jesus como o mestre, trazendo ao ensinamento àqueles que estavam nos seguindo, explicando que através da nossa decisão de fé, de confessar a Jesus como Senhor e Salvador, muitos seriam perseguidos. E não tem muita alegria, mas a gente vai ainda se alegrar muito nessa noite. Porque nós vamos ver que Jesus, ele como um bom mestre, ele não estava apenas ocultando coisas a respeito do que ia acontecer com a sua vida. Jesus, ele não é aquele que, ou algumas religiões, que você parece que tem as letras grandes, mas as miúdas você nem consegue ler. Você assina o contrato e depois você vai descobrir o que, que as letrinhas pequenas significam que você já assinou, já está tudo feito. Jesus ele não veio de uma forma tentando burlar, enganar as pessoas. Pelo contrário, ele é a verdade. E por ele ser a verdade, ele explicou, ei, o evangelho não é o mar de rosas. O amém vai ficar... Aleluia! O evangelho não é mar de rosas. Meu amado, perseguindo os profetas. E vocês são discípulos? Fiquem aí exultando de alegria. Vão perseguir vocês também. Esse foi o que Jesus veio animar a igreja. Mas o que é bem interessante é que ele começa o versículo 10 dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado significa mais do que felizes. Jesus está explicando que nós devemos estar mais do que felizes por estar nos injuriando, nos perseguindo ou falando mal de nós. Que isso não é motivo de tristeza. Pelo contrário, isso é um motivo de alegria. Porque a Bíblia diz que seríamos perseguidos por causa da justiça. Diga comigo, justiça. E eu quero aqui abrir um parênteses, o primeiro parênteses dessa noite. Primeiro, nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas querem atrelar, e nós entendemos que Jesus, Deus, ele é um Deus de caráter. Amém? E o caráter de Deus é bom, Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é benigno, Deus, ele é longânimo, mas Deus também é um Deus justo. E principalmente um Deus que vai manifestar justiça na terra. Agora, quando nós olhamos sobre perseguição, muitas pessoas se apegam a esse texto e não leram o versículo por completo e querem colocar numa condição de vítima. Oh, meu Deus, eu sou vítima por conta do evangelho, estou sofrendo perseguição pelo irmão A, o irmão B, eu estou comprando a quentinha ali na cantina, estou devendo três quentinhas e as pessoas estão me perseguindo. Não, meu amado, isso não é perseguição. Ou não é perseguição bíblica. Porque a perseguição bíblica, ela é destinada àqueles que andam sobre a justiça. Amém? Os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida em Cristo Jesus. Nós entendemos muito bem o que é ser justiça de Deus. É você estar com Deus sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade. Ei, e você pode se achegar diante de Deus como se nunca tivesse pecado antes. Você já é justiça de Deus. E pelo fato de você decidir dizer sim para Deus, dizer não para o mundo, você já se torna um alvo de Satanás. Não teve amém, mas é verdade assim mesmo. Porque a Bíblia chama Satanás de adversário, inimigo, opositor. Ele não está aqui para fazer carinho, bajular, bater a palma para você. Ele quer nos matar, mas graças a Deus pela sua palavra que diz, nós somos mais do que felizes, ainda se perseguidos, ainda se falarem mal por causa da justiça. Porque Jesus, ele foi perseguido primeiramente pelos da religião. E é isso que estávamos dentro desse contexto. Na verdade, antes de Jesus pregar, os profetas já tinham sido perseguidos. Ou você esquece de uma mulher chamada Jezabel, a enviada de Satanás, naquele período. Foi uma mulher altamente usada por Satanás para inibir aquilo que era adoração ao Deus verdadeiro, inibir para que a palavra de Deus não percorresse naquele momento. Ela queria de alguma forma atrapalhar, na verdade ela queria matar Elias, como também já tinha matado outros profetas, porque a intenção dela era construir um altar de adoração a outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Mas graças a Deus que Deus levanta homens e mulheres de Deus, ainda que naquela época não fosse a igreja, mas os profetas se levantavam e diziam, não, nós vamos adorar o único Deus, e o Deus que responde com fogo, é esse Deus que nós vamos adorar. E diante daquela situação, aqueles profetas se levantaram, se bateram, fizeram o que foi, e nenhum foguinho, nenhum fósforo se levantou naquele meio. Mas a Bíblia diz que aquele homem se levantou e orou, e veio um fogo que lambeu todo o holocausto e também a água que estava em volta. Perseguição sempre foi algo que esteve atrelado a quem decide viver para Deus. Por você querer agradar a Deus, alguém vai contra você. A Bíblia diz no início da Bíblia, Caim e Abel. Abel decidiu, vou agradar ao Senhor, vou entregar o sacrifício a Ele. Vou estar de uma forma agradável ao Senhor. Caim, já usado por Satanás, e rapaz, vou te matar, ó, invejoso. A minha oferta tem que ser melhor. Então a gente vai perceber que a Bíblia, ela nos mostra que a perseguição foi algo que esteve totalmente entrelaçada com o decorrer dos homens e mulheres que decidiram viver para o Evangelho, viver para Deus. Amém? Então diga, perseguição é bíblico. Agora, dentro desse parêntese, às vezes parece que Deus está se alegrando e dizendo, vai todo mundo viver uma vida desesperada. Não, não é bem assim. Se a gente for analisar aquilo que Jesus está falando, e em outros textos, ele está dizendo, se por algum caso você for perseguido por conta do Evangelho, fique alegre, regozije-se. Porque assim fizeram com os profetas, e em outro texto, como se eu não me engano, em Mateus capítulo 10, ele fala que assim como perseguiram a ele, que era o mestre, vão perseguir vocês também, que são os discípulos. Então Jesus queria deixar todos eles preparados. Olha, vocês estão entrando no grupo? Não, está tudo certo. Vocês querem isso? Queremos. Olha, é assim, assim, assim. Está dentro? Toma. Então, agora vamos embora. Agora, uma coisa bem interessante. Dentro desse contexto, e a gente vai analisar de uma forma um pouco mais detalhada, dentro do tempo, a perseguição direcionada para a igreja. Amém? Então, a Bíblia nos remete no livro de Mateus, capítulo 5, falando que Jesus estava preparando os discípulos a respeito que haveriam perseguições. Mas dentro desse parênteses, antes de eu fechar para a gente dar continuidade, então, perseguição bíblica não é o teu irmão que está... de mal com você, não está falando. Isso é carne, você pede perdão e tudo se conserta. Amém? Tem pouco amém, mas é verdade. A Bíblia diz que nós estamos aqui uns com os outros, ame ao teu próximo como a ti mesmo, ande em amor, perdoa e vai ficar tudo bem. Agora, a perseguição, a Bíblia nos mostra quando pessoas, às vezes até investidas de autoridade, se levantam para oprimir o avanço da igreja. E quando a gente vai ler, principalmente no livro de Atos, a gente vai ver de forma bem clara como tudo aquilo aconteceu. A Bíblia fala no Atos, capítulo 3, quando Pedro se levanta juntamente com Tiago, eles foram pregar, Pedro e João foram até a Porta Formosa, pregar a palavra, eles foram orar, e chegando lá, tinha um homem que estava paralítico, aquele homem pede esmola, Pedro se levanta na autoridade de Jesus, e ele fala, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, se eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro estava demonstrando os resultados que o Evangelho carrega, porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Aquele homem estava com expectativa de receber dinheiro, ele recebeu algo além do dinheiro, ele recebeu a cura, e recebeu também o direito a ver uma vida digna de servir a Deus. Ele saiu da porta, e ele entrou na sinagoga adorando a Deus. Ora, o paralítico, ó, eu estou louvando a Deus, estou louvando a Deus. E aqueles homens, principalmente os religiosos, começaram a ficar. Ah, eu conheço aquele homem, aquilo ali, e eles começam a se levantar contra a igreja para oprimir, para que a igreja não avançasse com a declaração do Evangelho. Então, só para a gente poder finalizar, meu amado, perseguição não é falta. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus fez pobre para você ser rico. Amém? Pobreza é uma manifestação da maldição que Jesus nos tirou. Amém? Gálatas 3:3, que ele já nos tirou da maldição da lei. Então, enfermidade também não é perseguição. Ah, meu Deus, eu estou enfermo porque Deus está se agradando em me moer. Meu amado, isso não é de Deus, isso é do diabo. E você vai repreender no nome de Jesus e a cura vai se manifestar. Porque a Bíblia nunca vai apresentar que Deus prova os seus filhos com doença. Porque é Jesus que é o Filho de Deus. E Deus em manifestação, por toda parte que Ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Então, meu amado, enfermidade não é perseguição. Amém? Falta não é perseguição. Um amém, mas é mesmo. Falta não é perseguição. Se está algo em falta na sua vida, declare a palavra de Deus, porque Deus, ele é o teu provedor, Jeová Jirê. Então, meu amado, o que é perseguição? A gente vai começar a dar continuidade na isso. Então, lá em Atos, depois que eles pregam a palavra, e antes disso já perseguiam Jesus. Só que é bem interessante que Deus, ele não está dizendo, ó, vão perseguir vocês, ficam como ovelha para serem mortos. Não, Jesus fala que nós devemos ser prudentes como a serpente e manso como a pomba. A Bíblia fala, ei, se te perseguirem para um lugar, vá para outra cidade. Alô? Se te perseguirem no lugar, vai para o outro. Quantas vezes Jesus foi exposto e as pessoas queriam matar? Ele estava perto de um precipício. E a Bíblia diz que ele passou por meio à multidão e aqueles radicais da religião não conseguiram ter com ele. Porque não era chegada a sua hora. Amém? Então Deus está nos instruindo o quê? Meu amado, não é para você apenas... Está vindo a perseguição, não vou ficar aqui para morrer, ó. Ah, eu quero ser um mártir. Calma que entre a declaração e chegar em via de fatos, é um caminho bem longo. Decidir morrer por Jesus é algo muito sério. E que às vezes a gente numa apaixonite gospel, Jesus, eu faço tudo por você, eu até morro. Meu amado, quando o calo aperta, às vezes você não sabe nem se você vai negar. De forma muito triste, mas é uma grande realidade. Porque nós vivemos numa sociedade, no estado que é laico, onde eu posso ter, de forma livre, cultuar o Senhor. Eu posso pegar a Bíblia e chegar e pregar num lugar que eu não vou ser preso, eu não vou tomar uma surra dos policiais. Nós vivemos numa sociedade livre ao que nós podemos pregar o Evangelho. Glória a Deus por isso. Mas existem muitas pessoas que elas precisavam se encontrar às escondidas, porque o Evangelho é algo restrito, é algo que é um crime dentro daquela sociedade. E como perseguiram Jesus, vão perseguir os discípulos. E a gente vai ver em toda a narrativa de Atos como a perseguição começou a acontecer na igreja. Agora, o Evangelho, para ele ser pregado dentro de um contexto histórico, ele precisava de alguns fatores. E tudo culminou para a chegada de Cristo. O Evangelho chegar a todas as pessoas daquela região e depois ser propagado pelos seus discípulos. Nós entendemos um pouco antes que o Império Grego, através do homem, o Alexandre o Grande, todos aqui, história, Alexandre o Grande... Eu só não vou indicar o filme, que eu não vi o filme, mas todo mundo fala que o filme não é bom. Eu gosto de história, mas eu não vi o filme porque firam algumas coisas. Mas você pode ler sobre Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande, aquele homem que foi um grande conquistador, e uma das coisas que ele beneficiou a cultura daquela época foi através da língua. Antes, várias pessoas falavam muitas línguas, e o latim ainda era uma língua muito forte. Porém, quando o Alexandre o Grande, ele conquistou aquela região, ele começou a decidir que a forma dele governar, ou dele conquistar, não era apenas por força. Ele queria trazer algo amigável, porque o plano dele era trazer unificação entre os povos. Então, ele ajudou com a cultura, ele ajudou com a língua e ele ajudou com essa disseminação da filosofia naquela época. Então, todas as pessoas naquela época, elas tinham a mesma forma de linguagem. O grego era a língua mais forte daquele momento. Assim como hoje é o inglês, que é uma língua bem influente, com a qual você tem a condição de se comunicar com praticamente todos, assim naquela época foi o grego. Quando nós vamos olhar para o Império Romano ele contribuiu muito para a pregação, a propagação do Evangelho, porque ele veio trazendo uma firmeza política, ele veio trazendo segurança e organização, e ele veio trazendo segurança nas vias públicas, tecnologia, coisas que não aconteciam, viagens eram altamente perigosas, porque muitos ladrões estavam à espreita na cidade, na rua, para poder... roubar. E quando o Império Romano se estabeleceu, ele organizou as vias para que viagens pudessem ser algo seguro. Então, eles tinham a língua que tinha sido denominada para o grego. Foi tão importante que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, que era em hebraico. Depois, nós temos o Império Romano através da toda a infraestrutura, a política e pavimentando as coisas para que as vias pudessem estar liberadas. Viagens de navio, viagens de carroças, tudo estava ali preparado. E depois disso, nós temos também o judaísmo. Ele estava totalmente fragmentado, enfraquecido, porque alguns estavam dividindo. Alguns criam em algo que deviam seguir as leis publicamente e seguir todos os ritos, e outros eram judeus que queriam crer em outra forma de aspecto de crença. Então, o judaísmo começou a ficar enfraquecido. Foi nesse tempo que Jesus nasceu, viveu e pregou o Evangelho, e chamou os discípulos para irem e pregar o Evangelho de Deus. E começando em Atos, eles começam a pregar o evangelho e começou a ter perseguição. Logo depois que Pedro pregou ali na Porta Formosa, nós vamos ver que as autoridades em Atos 4 prendem aqueles homens, dão uma surra nele, dizendo que eles não deveriam mais pregar o evangelho. Porque o evangelho, ele é como uma ramificação do judaísmo, e eles viam como uma seita. Antigamente, o evangelho era caracterizado como pessoas que eram canibais, ignorantes e pessoas depravadas. Por quê? A sociedade não sabia o que estava acontecendo. A maneira como a perseguição ia subindo, as pessoas se reuniam em lugares escondidos, de madrugada, para compartilhar a palavra de Deus. Orar, cantar hinos, compartilhar a palavra, e depois disso eles tinham uma alimentação em comum, e isso era o culto que tinha naquele momento, da igreja primitiva. E a Bíblia diz que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. E é isso que a história também nos diz. Só que o que acontece é que a perseguição que começou apenas com um grupo religioso, que eram os judeus, ela foi começando a tomar proporções ainda maiores. Chegando a um imperador, quando a gente vai estudar, ou você que vai fazer centro de treinamento bíblico, tem uma matéria chamada História da Igreja, em que vai relatar cada um desses pontos. E quando nós vamos estudar, nós temos a Igreja Apostólica e logo seguida a Igreja Perseguida. Mas dentro ainda da Igreja Apostólica já havia perseguição, porque a Igreja Apostólica, ela caracteriza do ano 0 até o ano 100. Foi quando o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João, ali na ilha de Patmos. Só que em 54 já havia perseguição, porque Paulo já estava perseguindo, Saulo já estava perseguindo cristãos. Por isso que Estevão morreu. Estevão morreu porque ele publicamente declarou a palavra de Deus. Ele foi perseguido pelos judeus e morreu por conta disso. Logo depois disso que Estevão morreu, você vai ver algo se disseminando. E não ficou apenas para os judeus perseguir a igreja, mas começaram autoridades romanas perseguirem a igreja. E um desses grandes perseguidores se chama Nero. Esse homem, ele foi um imperador, e esse homem, ele começou o seu império de forma tranquila para os romanos. Todo mundo gostava da forma como ele estava ali conduzindo e governando, mas de uma hora para outra, ele mudou. A história diz que num exato momento pegou fogo em Roma. Alguns dizem que foi ele mesmo que colocou fogo, outros dizem que não foi ele. Mas algo que aconteceu é que das 14 cidades que Roma tomavam conta, 13 foram totalmente devastadas pelo fogo e 3 delas foram praticamente completamente destruídas. Apenas as duas cidades, uma cidade aonde se concentrava os crentes, não foi destruída pelo fogo. E Nero associou, são esses homens que são culpados disso. Como a sociedade estava colocando pressão sobre ele, sobre aquilo que ele tinha feito, ele transferiu a culpa para os cristãos. E foi daí por diante em que a situação ficou crítica. E a gente vai ver pela história que ele começa de uma maneira insana e totalmente usada por Satanás a perseguir aos cristãos. Nessa época não era todo o território do império, era apenas se concentrado em Roma. Então aquele homem, ele começou a pegar homens e mulheres, colocar eles presos em estacas, passava betume sobre eles e colocava fogo para que eles morressem vivos. Todos aqueles que eram cristãos e que se declaravam que seguiam a Jesus eram presos e sofriam consequências. Existem livros em que diz que a cidade ficou iluminada por conta da quantidade de cristãos que foram mortos. E quando era isso, não era cristão, não era apenas homens e mulheres. Homem, mulher, idoso, criança, fosse quem fosse, ia estar ali e iria morrer. Pessoas decidiam entregar a sua vida do que negar a Jesus. Porque todo o Império Romano, todo imperador, ele se achava um objeto de culto. Ele se achava uma divindade. Para você servir no Império, você tinha que adorar ao Imperador. E também os seus deuses, de forma pagã. Mas aqueles homens decidiram: eu entreguei a minha vida para Jesus, e o fogo não é o limite, eu não vou negar. E eles diziam não para o imperador, e diziam sim para Jesus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 35, vamos abrir lá por gentileza, Hebreus capítulo 11, no versículo 35, Hebreus capítulo 11, no versículo 35, todos acharam? Amém, olha o que diz em Hebreus: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados e não aceitaram o seu livramento. Vou ler de novo. Uns foram torturados e não aceitaram o seu livramento para receber uma melhor ressurreição. Olha o que está dizendo aqui, em que alguns homens de Deus, eles foram perseguidos, eles foram pegos e eles decidiram não viver um livramento porque eles tinham expectativa de algo melhor que eles iriam receber. Nós precisamos entender que a vida cristã é muito mais do que apenas vir à igreja. Vida cristã é uma decisão por Jesus. E decidir por Jesus é dizer sim para Ele e não para o mundo. Dizer sim para Deus é uma vida de santidade, é uma vida de retidão, é uma vida de devoção a Deus. Aqueles homens entenderam: eu não apenas quero a salvação, mas eu também quero os galardões. Porque, meu amado, se você aceitou Jesus, você já está salvo. Mas não garante que você vai receber galardão. Galardão são as decisões daquilo que você faz com a sua vida presente, com aquilo que você vai colher na eternidade. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles decidiram: não, eu não quero um livramento na vida natural, eu quero receber algo ainda maior, algo na eternidade. Aqueles homens decidiram, e é isso também que se caracteriza evangelho. Evangelho é: toma a tua cruz e me segue. Evangelho é uma decisão diária de não negar a Jesus e viver para Deus constantemente. Não caminhamos pelo que vemos. Meu amado, quantas notícias tristes nós temos no mundo. Todos entramos aqui na igreja, nós conhecemos o nosso querido irmão Alexandre. E que com peso e com tristeza a gente recebeu uma notícia que para muitos foi um espanto. Mas, meu amado, nós precisamos entender, a Bíblia diz que nós devemos consolar uns aos outros. E, meu amado, consolo não é só bater assim, vai ficar tudo bem. Isso não é consolo. Consolo é estar perto, é estar presente, é ajudar a levantar e a seguir em frente. Meu amado, nós somos igreja, ninguém vai ficar para trás. Se una ao seu irmão e declara que as coisas vão melhorar. E, meu amado, evangelho é muito mais do que essa breve vida passageira que estamos aqui na terra. Evangelho significa: nós somos cidadãos dos céus, e ainda que aconteça perseguição, privação, algo aconteça na tua vida, existe uma eternidade preparada para você, meu amado. Que estar com Deus é infinitamente melhor do que estar no mundo. Meu amado, às vezes vira até um jargão: ah, ele está num lugar melhor. Não, meu amado, ele literalmente está num lugar melhor, porque ele está com Deus. E ali ninguém pode o tirar. E quando eu estava meditando sobre aquilo que nós vamos ministrar, não apenas colocar sobre o fogo. A Bíblia diz que muitos imperadores, ele pegava um grupo de cristãos que eram declarados, dava uma última oportunidade: você é crente, você confessa Jesus? Sim, eu quero Jesus. Eles pegavam ele, colocavam dentro do Coliseu, colocavam feras, leões, em alguns lugares ursos, deixavam aqueles bichos sem comer, para que quando fossem lançados, aqueles bichos saindo da jaula, pudessem matar aqueles homens que não negaram a Cristo. E, meu amado, naquele momento foram crianças, mulheres, homens. Meu amado, para você levantar a sua Bíblia, muitas pessoas pagaram um preço de sangue para você poder publicar livremente que Jesus é o Senhor. Então eu quero te motivar, não fique com a sua boca fechada. Porque o evangelho, a pregação, não é apenas aqueles que são evangelistas ou mestres. O evangelho se propagou porque aquele padeiro recebeu Jesus e ele falou para outro padeiro: olha só, alguma coisa aconteceu, eu era pecador e hoje eu sou uma nova criatura. Eles eram altamente contra o evangelho, porque o evangelho, ele nivelava pessoas. As autoridades não queriam isso. Como é que pode um pobre, um escravo, ser apóstolo? Não, somente os nobres são dado o direito de ter sabedoria. Meu amado, evangelho não é isso. A Bíblia diz que não está interessado se você é preto, branco, amarelo, laranja, eu não sei que cor que você pode ser. Deus não está interessado no valor da sua conta bancária. Deus está interessado com um coração sincero, que diz sim para Jesus, não para o mundo, e pregue a palavra de Deus. Porque você é igreja. Você é o maior evangelista na sua casa. Você é o maior pregador no seu trabalho. Porque, meu amado, Billy Graham não pode ir no teu trabalho não, até porque ele já está com o Senhor. O melhor pregador e o maior é você mesmo. E é lá que Deus está contando com a igreja. Porque por mais que juntos nós somos igreja, separados nós também somos igreja. Porque a igreja é o que Deus fez conosco, nos tornou igreja. Aquilo que os profetas não conseguiam ver, eles só viam a glória, mas lá... Naquela lacuna, estávamos nós preparados. O mistério que esteve oculto diante de todo o tempo foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja se levanta gloriosa, triunfante, para pregar a palavra de Deus em qualquer circunstância. A Bíblia diz que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva. Ainda que leões viessem para acabar com a igreja, nada pode parar a igreja do Senhor. Meu amado, não é perseguição, não é coisa que o diabo pode levantar. Nada pode parar a igreja do Senhor. Eu fico imaginando a cabeça do diabo. Antigamente, nos parques, tinha um brinquedo que era um martelo, e você batia num bichinho que levantava, e depois que você batia um, levantava outro, e batia um, levantava outro. Eu vejo assim como o diabo, tentando matar os crentes. Matei esse, acabou, se levantava mais 10. Batia em um, matei esse daqui, se levantava mais 100. Matei mais esses, se levantavam mais 1000, e não parou de crescer. Porque, meu amado, aonde o diabo coloca pressão, Deus, ele libera da sua unção. Nós somos a igreja gloriosa do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra nós que somos a igreja. Você vai avançar, não vai parar, meu amado. Pode ser o que aconteceu com as circunstâncias. Às vezes não podemos estar até aqui com pessoas que já estavam entregando os pontos. E quando nós vamos estudar um pouco sobre adversário, existe uma noção bem clara, principalmente para nós que somos brasileiros. Num futebol, aquele que está com a bola ou aquele que é habilidoso, o adversário, ele não vem fazer carinho. Ele, às vezes, vem até com lances ilegais para poder paralisar você. É dessa forma como o diabo está fazendo. Você está no campo hoje. Alguns já estavam no campo e foram retirados. Mas eles não saíram de cena. A gente vai se encontrar daqui a pouco nos ares. E aí nós estamos hoje no campo. Mas por que o diabo está fazendo alguma coisa? A gente não tem que ficar amedrontado ou paralisado. Porque a igreja não parou. Como nós cantamos, o leão puderam matar muitos e muitos. Mas nós estamos aqui. Botaram fogo em muitos de nós, mas nós estamos aqui. Maltrataram, perseguiram, ainda hoje perseguem cristãos em todos os lugares do mundo. E mesmo assim, nós não paramos de crescer. E vou te falar, a gente nunca vai parar. Porque, meu amado, o fundador dessa obra é Deus. E aonde nós estamos fincados e alicerçados é sobre uma rocha inabalável. A rocha de esquina. Que construtores não têm ideia daquilo que é o material que foi feito à igreja. A igreja, ela foi feita do próprio Deus. Deus enviou Jesus. E Ele, como nosso cabeça, Ele chamou você que é a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Você não vai parar com o teu chamado. Você não vai desistir por algo que está dando errado. Não é porque o mundo está pintando algo negativo que você vai dizer não. Pelo contrário, hoje, pela inspiração do Espírito Santo, você vai se levantar e dizer sim, eu vou avançar. Sim, eu vou pregar. Sim, eu vou ensinar. Sim, eu vou orar. E vou fazer aquilo que for preciso para que o Evangelho avance. Porque muitas vezes o nosso entendimento era: as portas do inferno podem prevalecer. E a gente, como igreja, com medo, acuado. Não, meu amado, você está indo com a autoridade daquele que o chamou. Porque você, quem está sobre você é Jesus, o cabeça. E outro, nós temos o auxiliador, o consolador, o Espírito Santo da verdade. Em que às vezes a gente não sabe nem orar como convém, mas a Bíblia diz que Ele está junto, presente, para no momento de dificuldade, colocar a mão do seu lado: eu estou aqui para te acudir, nem quando você sabe orar. Quando palavras faltam, Ele está ali presente para nos sustentar, nos levantar e pedir exatamente o que nós precisamos. É muito lindo a gente ler Atos 16, quando Paulo e Silas foram livres de forma extraordinária. Um terremoto aconteceu, mas isso foi consequência de perseguição. Às vezes a gente quer desassociar o milagre que aconteceu com a circunstância. Mas, meu amado, toda vez que houve perseguição, a igreja nunca parou de crescer. E uma coisa que é muito importante: Deus não está se alegrando com a morte por conta da perseguição. Deus está vendo, e Deus vê de uma forma de eternidade. A visão de Deus é um pouco diferente como nós estamos hoje. Hoje, por conta do mundo caído, nós entendemos que morte é o fim da linha. Mas para Deus, não. Porque Deus, Ele já tratou com a morte. E a morte, ela vai ter a sua circunstância tratada. E o que eu acho maravilhoso, assim como a Bíblia narra a pregação de Estevão, homens pegando pedra para atracar ele, e ele vê Jesus de pé, preparado para trazer ele para casa. Vem para casa, vem para o lugar que você nunca deveria sair. E, meu amado, quando nós vamos olhar, e quando eu estava orando sobre aquilo que nós iríamos tratar nessa noite, eu vejo como Deus, com uma grande alegria, colhendo para si todos aqueles que foram ceifados, porque por causa da perseguição. Deus não está triste ou amargurado. Deus está trazendo seus filhos de novo para casa. Venha para minha casa, vem para cá, onde é o seu lugar. Vem estar comigo, aonde nada vai poder te tirar daqui. Meu amado, estar com Deus é infinitamente melhor. Por isso que Paulo, ele mesmo declara, de que se nós estamos colocando a nossa expectativa apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas o nosso olhar tem que estar focado na eternidade. E por isso ele escreveu o que está escrito em Atos, em Coríntios capítulo 15, falando a respeito da ressurreição. Aqueles que já morreram, fica calmo, eles vão ressuscitar primeiros. E depois nós, que ainda estivermos vivos, também seremos transformados. Mas de uma maneira ou de outra, todos nós estaremos juntos com Ele nos ares. Para julgar a terra pelo aquilo que eles fizeram. E alguns que decidiram: não quero livramento, eu quero estar com Deus. Foram para estar com Deus. Mas está preparado galardões para eles. E galardão traz esse contexto de uma premiação. Assim como nas Olimpíadas, aquele atleta, ele fez a modalidade dele. E depois que ele foi considerado campeão, é preparado um pódio. E aí alguns vão ficar em terceiro lugar, bronze, outros lugar no segundo, prata, ou em primeiro lugar receber o ouro. E aquela premiação, ela é considerada, no entendimento, como esse momento de galardão, aonde nós vamos estar diante de Deus, e Deus, Jesus, vai nos chamar e vai nos presentear pelo aquilo que você fez, para a sua decisão de vida, de dizer sim para Jesus e não para o mundo. E, meu amado, todos aqueles que foram perseguidos, eles vão ter a sua recompensa destinada. Porque, meu amado, Deus é um Deus justo. E ainda que por algum momento haja tristeza por não estarmos mais próximos, a Bíblia fala que nós devemos estar mais do que felizes. E nos chama para nós nos alegrarmos e regozijarmos. Porque Jesus diz: ei, fique preocupado, quem pode matar a alma. Porque o corpo vai se dar. Depois que o corpo morrer, você vai estar comigo. Então está tudo certo. Mas fique preocupado com aquilo que pode mudar você por dentro e não fazer você viver a salvação. Ou desfrutar da plenitude da salvação. Então, meu amado, nós precisamos entender que o nosso foco, ele tem que parar de estar só olhando para as coisas naturais, mas também tem que estar olhando para aquilo que é eterno. Ser cristão naquela época era algo horrível, porque eles pegavam os seus pertences, se tivessem terra, eram confiscados. Meu amado, às vezes hoje, quando nós vamos olhar para o que diz contexto, dentro do contexto evangélico, as pessoas só estão procurando obter riquezas. Dá uma pausa, não quero dizer que obter riqueza é pecado, amém? Até porque o evangelho precisa de recursos para que ele possa ser propagado. Por isso que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 4, que mulheres... 4 ou 8, perdão. Está em Lucas. Que mulheres contribuíam com o ministério de Jesus e ele podia pregar a palavra de Deus. Até porque Jesus sustentava os 12, mais mulher e criança. Então era gente com força. E dinheiro nunca faltou, porque quando foram ver a sacola de dinheiro, ainda que o ladrão estava roubando, ainda tinha dinheiro lá. Amém? Mas, eu nem sei de onde eu entrei nessa negócio de dinheiro. Mas, lembrei. Então, com a questão de buscar riquezas, o que eu estou falando é que o seu foco não tem que ser ter riquezas apenas para algo aqui na terra. Você tem que entender que os teus olhos têm que estar colocados na eternidade. E entender que as riquezas, existe um propósito para elas aqui na terra. Não adianta você ter um carro que você não ajuda um irmão a dar uma carona. A botar 10 Bíblias lá dentro e levar para um lugar para pregar a palavra de Deus. Agora, tudo que você tem serve como combustível, como uma forma para servir ao Senhor, para que o Evangelho cresça e que pessoas sejam salvas. Porque por mais que no mundo hoje deve ter um pouco mais de 1,6 muçulmanos, e eles estão crescendo, perseguindo a igreja, matando cristãos. Mas, meu amado, a igreja nunca parou de crescer. Pode mudar de religião, saindo de judaísmo, entrando no islamismo. Pode entrar em sistemas de governo que tentam oprimir a igreja. Mas a igreja nunca parou de crescer. No momento de perseguição, onde culto não era ar livre, cada um sabia, sendo guiado pelo Espírito, aonde seria o lugar da reunião. Então o Espírito conduzia eles a chegarem no tal lugar e adorar o Senhor. E aquele que não adorava era agente duplo. Porque o Espírito, ele guiava para que tivessem cultos. Pessoas que estavam juntos com o propósito de adorar a Deus. Dividir e compartilhar a palavra. E adorar ao Senhor. Então, meu amado, quando você for olhar na história, que vários imperadores se levantaram para parar a igreja, com medo daquilo que a igreja pode fazer. Teve um mais usado ainda pelo capeta, Diocleciano, que ele ficou tão revoltado que ele falou que a perseguição não ia ser apenas em Roma, mas todo o território do império era proibido ser cristão. Eram realmente caça aos cristãos. Eles entravam na casa, pegavam seus pertences, levavam toda a família. Quem declarava a fé, às vezes, entravam em templos, prendiam todos eles lá e botavam fogo na igreja. Muitas pessoas não negaram a Jesus, guardaram a fé, para que hoje você pudesse estar aqui, lindão e lindona, podendo escolher o dia e o horário do culto que você vai vir. Muitas pessoas pagaram preço de sangue para você hoje ter uma Bíblia completa, porque a Bíblia naquela época não era completa, era apenas o Antigo Testamento. E depois veio o cânon, e depois você pode estudar no Centro de Treinamento Bíblico, na matéria História da Igreja, você vai saber mais informação sobre a história da igreja. Mas o que eu queria só trazer para você aqui, um breve panorama, de que tudo aconteceu isso na história. Nos remete aonde nós estamos hoje. Nós somos a igreja dos últimos dias. E nós temos o privilégio de ser chamado cristão. Hoje que ser cristão é luxo. Porque antigamente ser cristão era um exemplo de ignorância. Fanático, doido, pobre, não deu certo na vida? Cristão. Pastor bandido, um safado. Era isso que era considerado e era isso que as pessoas colocavam como nomenclatura. Falar mal da igreja sempre houve, acharam que a gente era canibal. Porque quando a Bíblia diz que nós comemos do corpo e bebemos do sangue, eles achavam que literalmente nós pegávamos uma criança, cortávamos ela ao meio e comíamos a criança e bebíamos seu sangue. Eles achavam que isso era a santa ceia do Senhor, quando é pão e vinho. Amém? Mas o que é maravilhoso, a igreja nunca parou e nunca vai parar. Então, quando você estiver aqui cantando, a perseguição não parou a igreja, muita coisa aconteceu para que hoje pudéssemos estar aqui, como a igreja dos últimos dias, tendo o privilégio de pregar o evangelho de toda forma, de todo jeito, e pessoas pudessem ser salvas de forma tranquila, aonde não há perseguição dentro do nosso contexto, Brasil. E mesmo outros irmãos estão sendo perseguidos, Samuel, e eles estão sendo perseguidos. É o nosso dever orar por eles. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os santos. Existe um grupo de missões chamado Portas Abertas. Não sei se você já conhece ou teve a oportunidade de conhecer. O fundador dele é o irmão André, aquele homem que prega a palavra. Existe um testemunho de vida dele em que ele ainda, quando estava na antiga União Soviética, ele encheu o Fusca dele de Bíblias e ele tentou atravessar para entregar Bíblias para aqueles homens. E quando dois soldados estavam ali para matar ele, se ele estivesse carregando Bíblias, ele começou a orar e quando os homens abriram o porta-mala do Fusca, não tinha Bíblias, eles viram tomates. E ele fala, anda, leva esses tomates que eles vão estragar. Não era tomate, era Bíblia. Aqueles homens viram tomate para que as pessoas pudessem receber a Bíblia. Quantas igrejas hoje apenas têm um texto, uma página, e elas leem e decoram. Você pode ver imagem de pessoas que receberam Bíblia, chorando, porque tem uma Bíblia. E às vezes a gente tem a nossa Bíblia, e ela está pegando poeira. Então, meu amado, ser cristão é muito mais do que um grupo religioso, porque cristão não é um grupo religioso. Ser cristão é ser filho de Deus. Pessoas que decidiram dizer não ao diabo e dizer sim para Deus. Viver uma vida reta, justa e piedosa. De forma que adorar a Deus é uma expressão de vida. Orar pelos irmãos, interceder uns para os outros, entregar a sua vida para Deus. E, meu amado, pregar o reino. Pregar que Deus cura, salva e liberta. E isso se manifestar na vida de pessoas. Porque, meu amado, nada paga quando uma pessoa ela é alcançada pelo poder do evangelho e a vida dela muda. Porque religião é o homem tentando alcançar Deus. Mas evangelho é o poder de Deus que nos alcançou quando não éramos merecedores. O amor de Deus nos tomou posse, nos agarrou, nos conquistou. E, meu amado, quando nós fomos atraídos para Ele, a nossa vida muda. E porque nós fomos alcançados por esse amor? Nós pregamos o evangelho da cruz. Que Jesus morreu, mas o evangelho da cruz é incompleto. Porque o evangelho completo é o evangelho do trono. Ele morreu numa cruz, mas ele está hoje à direita de Deus. No lugar de autoridade. E Deus, ele colhendo seus filhos. Aqueles que morreram prematuramente. Aqueles que até por perseguições foram assolados. Deus, ele tomou para si o que era seu. E daqui a pouco esse vai ser também o nosso destino. Não quer dizer que você vai morrer, fica calmo. Eu estou dizendo que nós vamos ou nos encontrar nos ares, ou a gente vai ficar na sala de espera, e aí também você vai ler escatologia, que também é uma matéria do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? Mas eu queria trazer aqui de uma forma muito breve. A gente não tinha tempo para poder trazer com tanta clareza. Existe material também de áudio e vídeo, mas eu não queria que você se atentasse apenas para o que aconteceu na perseguição. Eu quero que você medite naquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Porque, meu amado, às vezes tem cristão que está batendo com o pé no lugar, vou negar Jesus, não vou mais para a igreja, não quero saber mais de ninguém. O irmão não te deu bom dia, acabou, não vamos ser mais crente, eu não quero mais saber de nada. Meu irmão, esses homens passaram por tudo isso. E a gente não vê eles de forma triste ou angustiados. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 4, que eles começam a exaltar. Nossa, nós fomos dignos de sermos perseguidos por causa do evangelho. Olha que maravilha, eu tomei uma chibatada aqui, ó. Mas ele estava celebrando. Ele estava contente, relatando os irmãos, ei, ficam fortes, não desistam. Porque, meu amado, quando as cartas foram escritas, já havia perseguição. E você vai ver o ar e ver o apóstolo Paulo dizendo, ficam firmes na fé, não desistam, não desfaleçam, consolem uns aos outros, nós vamos avançar. E ele sempre trazendo mensagens de ânimo. Aquele que foi altamente perseguido, foi tirado da cidade por um cesto, foi apedrejado, picado por uma cobra, diante de um navio, sofreu um naufrágio. Mas ei, você não vai ver esse homem abatido ou chorando, desesperançado. Pelo contrário, no livro de Filipenses ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse mesmo homem diz: ei, essa breve e momentânea tribulação vai redundar em um eterno peso de glória. Esse homem diz: atribulados, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos. Ei, a graça do Senhor, a unção de Deus está sobre a sua vida, para você não desistir. Ei, fica firme. Você precisa pregar ainda para o imperador. Não acabou, não é uma cobra que vai te matar. Quantas vezes algo acontece na nossa vida e a gente fica dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, aonde está Deus que não está me vendo? Olha o que eu estou passando. Meu amado, não quero trazer que você não possa estar passando por um problema. Até porque todos nós passamos por dificuldades e desafios. Mas a diferença de um campeão para o segundo lugar é aquele que nunca desiste. Vou falar de novo. A diferença entre um campeão e o segundo lugar é aquele que não desiste. É aquele que tem um alvo e um foco, e ele não para enquanto não atravessar a linha de chegada. Meu amado, as coisas podem estar acontecendo no mundo. O diabo, ele pode estar tocando a música que for mais alta, mas não vai abafar a palavra de Deus que está na sua boca. Não vai abafar a crença que está no teu coração, porque você vai viver firme na sua fé, em dizer não ao diabo, a falar a palavra e viver o que a palavra diz ao teu respeito. A perseguição não parou a igreja. O fogo não parou. O leão não parou. As ameaças não pararam. Reis, imperadores se levantaram para tentar paralisar, mas eles não puderam, porque a igreja está fundamentada na rocha eterna, que é Cristo Jesus. Aquele que venceu a morte, livrou o cativo, cativeiro, e está diante de Deus, intercedendo por nós. Liberou sobre nós o seu Espírito. Aquele que nos assiste na fraqueza, nós temos a sua graça, que é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo dizendo que eu vou me alegrar ainda mais nas perseguições, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Paulo sabia que não era uma habilidade natural, porque em Coríntios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus chamou os loucos, os esquecidos, os desprezados. E quando a gente vai ler no grego, diz louco, aquele que não tem condição nenhuma de viver sozinho, precisa de pessoas para assistenciar ele. Nós, sem o Espírito Santo, nós vamos estar desesperançados. Não vamos saber fazer nada no Evangelho. É por isso que nós temos esse ajudador, que em todo momento da igreja não deixou nenhum de nós só, e nunca vai deixar. Os esquecidos, aquele que ninguém dava um real, um cruzeiro, mas ele olhou e disse: eu quero aquele ali. Porque o Evangelho não é pelo aquilo que você pode fazer. O Evangelho é aquilo que Deus já olhou e vai te capacitar para você fazer. Então ele chamou os loucos, os esquisitos, aquele que ninguém quer andar perto. Chamou a cada um, e você pode ser os três. Poderia ter sido os três: o louco, o esquisito, podia ser os três. Mas independente disso, ele te olhou com amor. Ele te tirou do lamaçal de pecado. Ele te trouxe para perto. Você não vai sofrer a condenação do inferno. Você é salvo. Mas só ser salvo não é suficiente. Eu quero viver uma vida que vai agradar a Deus, e de uma forma que eu seja uma expressão de adoração a Ele. E a minha decisão inspira outras pessoas. Porque, meu amado, as pessoas quando morriam, eles não choravam, eles vinham um momento de inspiração. Se ele não negou até a morte, eu também não vou negar. Se ele não roeu a corda, eu também não vou roer. Crianças que foram pegas para serem mortas, e o pai já estava pronto a negar a Cristo. E aquela criança: pai, não negue, porque ainda hoje nós vamos estar com Jesus nos céus. Não negue a sua fé. O sangue pode estar na canela, as pressões podem estar por todos os lados, perseguições acontecendo à torta e à direita. Mas, meu amado, nós nunca vamos parar de crescer. Porque a Bíblia diz que um rega, um planta, o outro rega, mas é Deus. É Deus. Vou falar de novo. É Deus que dá o crescimento. Posso não estar fisicamente perto, mas vou estar ligado de coração em oração. Não vou abandonar o meu irmão por ele estar distante fisicamente. Mas, meu amado, nós somos um em Cristo Jesus. E tudo que aconteceu, eu fico imaginando o diabo arrancando seus cabelos. Mas eu já tentei fazer isso e não parou. Eu já tentei fazer isso e não parou. E Deus do seu trono rindo. Deus dando ha, ha, ha. Eles estão fundamentados na rocha eterna, edificados sobre a rocha. Eles são inabaláveis. Ainda que você possa colher 10 vão surgir. Ainda que colham 10, 100 vão surgir. Ainda que colham 1.000, 10.000 vão surgir. E nada vai parar a igreja do Senhor. Muito obrigado pelo entendimento de igreja. Não é um grupo religioso, mas são homens e mulheres que deram a sua vida para Cristo. E Ele vive em nós. E o nosso sim para Deus foi muito maior do que o não de tudo aquilo que pode existir no mundo. E a nossa vida é propagar, pregar, anunciar que Ele morreu, ressuscitou e que habita em nós. E que em breve voltará para nos buscar. Então, como a palavra diz, consolai uns aos outros. Quando você vê um amigo seu abatido, fala com ele: meu amado, fica tranquilo. A Bíblia diz que nós devemos nos regozijar. Nós vamos ter um encontro nos ares. Nós não estamos só. E que a palavra de Deus possa estar habitando ricamente dentro do teu coração. Tudo o que vai expressar a sua vida possa trazer louvor e glória para Ele. E eu quero finalizar como o apóstolo Paulo diz: ainda que se colocasse dentro de uma balança o eterno peso de glória, não se compara com as coisas desse mundo. O evangelho é pregado pelo aquilo que Deus e aquilo que nós vamos viver no céu. Sabe, a nossa vida não se resume a 80, a 90 anos aqui, não. Nós somos muito mais do que comedores de arroz e feijão, ou farinha, ou cuscuz, não sei de onde que você é. Mas, meu amado, a nossa vida é marcada por uma eternidade. O unigênito se transformou em primogênito para nos mostrar aonde nós vamos. Não se resume a só abraçar e ter contato com as pessoas aqui. Aqui é apenas o treinamento. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é uma espada. E naquele momento, muitos soldados tinham duas espadas. A espada de treino, que era uma espada grande de madeira, que ela fortalecia o braço para que ele pudesse se acostumar com o peso e ter habilidade com a espada. Era o treino. A palavra, ela veio para nos transformar, nos ajudar, nos moldar. Mas contra o inimigo não é a espada de madeira. Era uma espada menor e mais curta, rápida para furar, acabar e aniquilar. A palavra de Deus era tão especial para nos habilitar e nos treinar, como também uma arma de ataque. Quando o diabo tentar fazer alguma coisa: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou um homem salvo, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na manifestação de Deus, eu creio que eu estou vivo hoje, mas estou pregando o Evangelho, e um dia, ou eu vou morrer, ou vou ter um encontro com Ele nos ares. Independente das duas formas, independente dos dois caminhos, eu vou chegar no destino. o meu destino já foi traçado, que é viver junto com Deus, eternamente. Começa quando você aceita Jesus, e quando termina, nunca termina, nunca vai terminar. O céu tem que agradar muito mais do que as coisas desse mundo. Meu amado, carro bom, casa boa, isso tudo é lícito, família é maravilhoso, mas está diante dele, o qual você não vai precisar nem do sol, porque ele vai iluminar tudo, o qual a Bíblia diz que não vai ver nem pranto, nem dor. Você não vai ouvir ninguém com enfermidade, porque você vai estar lá, e tudo que você precisa é ele, o nosso Rei da Glória, aquele que vive e reina, aquele que os meus olhos estão postos nele. Assim como Estevão, várias pedras tentaram calar, mas ninguém pôde calar uma pregação mais poderosa da Bíblia, em que ele falou: Senhor, não impute a eles pecado, porque ele já estava olhando, Jesus está pronto, de pé, para me receber. Amado, Jesus está pronto, quando for o momento, também para nos receber. Mas enquanto não for o momento, você tem uma vida digna e santa para viver nessa terra e manifestar o reino de Deus. E o teu coração tem que estar ansiando, dizendo maranata, com expectativa, com aquilo que a gente vai vir. Porque esses homens, eles morreram, porque eles sabiam, a eternidade já está chegando. E tudo que eu tenho que viver aqui é para aquilo que eu vou colher lá. Sejam abençoados na prática da palavra. Amém e amém.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.